Ora boa, bom dia. Bom dia, no limite da tarde, do início da tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais uma reunião do nosso grupo de trabalho. Cumprimentar todas e todos. E no fundo esta reunião tem como objetivo revisitar aquilo que eram as propostas e aquilo que era o enquadramento do nosso plano de atividades, tentar perceber se há algum ajustamento, se há algum contributo e se há alguma ação que possamos de alguma forma melhorar a previsão possível que é preciso fazer nesta fase de transição pós-pandemia que inviabilizou a nossa ação. Nós queríamos um grupo virado para o terreno, virado para as visitas, virado para o contacto com as pessoas, virado com o contacto com as empresas, com o sector, na percepção deste enquadramento do agroalimentar, e importava, por isso, nesta fase, afinarmos aquilo que for possível de afinar e fazermos uma preparação de arranque naquilo que for possível preparar, para que, após esta fase do Orçamento de Estado, se as condições assim ficarem reunidas, podemos dar início à nossa atividade e ao nosso trabalho. Não sei se alguém gostaria de acrescentar algo ou de colocar alguma observação.
Sobre o programa que está aí.
Também. Portanto, temos dois momentos que coloquei em simultâneo, porque se cruzam, não é? Um é revisitar o programa e ver se há algum afinamento que possamos, de alguma forma, introduzir no sentido de melhorar a sua operacionalidade, e cruzar também com um eventual pré-programação para quando estiverem reunidas as condições decorrentes do funcionamento da Assembleia da República, possamos efetivamente dar corpo ao proposto. Deputado Ricardo Vicente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o programa é bastante vasto e que não vendo nada em contrário em nenhuma das propostas que cá está, que seria importante ter alguma priorização sobre o que fazer. E não sei se a estrutura das audições, a forma como está organizada, estruturada estas audições e estas visitas, se é a forma mais adequada e eficiente para os objetivos deste grupo de trabalho. Eu passo a explicar porquê. Eu acho que devíamos ter como ponto de partida a identificação de alguns setores e de algumas fragilidades que são mais evidentes, e partir para essas audições e para essas visitas a partir dessa perspectiva setorial. Dou um exemplo. Do ponto de vista da valorização, da formulação de valor e da distribuição de valor na cadeia de valor, há um segmento que é claramente prejudicado, que são os frescos. Frutas e legumes são dos mais prejudicados do ponto de vista da distribuição das margens ao longo da cadeia. E, se calhar, valeria a pena, setorialmente, perceber em torno das frutas e legumes onde fazer o que ouvir e como fazer, e o que visitar. Depois há um outro que é o leite, por exemplo. Há um problema estrutural que, em torno da valorização do leite e dos seus subprodutos. Há questões que se prendem com apoios comunitários também em torno do leite. Há um problema gravíssimo de dumping no preço do leite, que resulta do sobre financiamento público da produção de leite no arquipélago dos Açores, que depois coloca leite à venda no continente abaixo do preço de custo. Há, por isso, uma necessidade de valorização, de incremento de valor ao nível da produção nos arquipélagos, de forma a poder superar isso. Há quem tenha reflexão acumulada sobre esse assunto entre a academia. Há a questão decorrente do fim das cotas leiteiras, dos ajustes e desajustes que resultam dessa problemática, e que é uma realidade diferente na relação que tem com o território em cada zona do país. Depois, isto do ponto de vista das fileiras, digamos assim, do ponto de vista das fileiras, eu identificava estas duas, mas existem certamente outras. E os problemas de valorização são um bocadinho transversais e afetam especialmente os pequenos agricultores, aqueles que têm menos capacidade de concentração e de oferta de produto de mercado, etc. Depois, ao nível da inovação, ainda ao nível dos mercados, creio que valeria a pena ouvir representantes dos mercados abastecedores, pelo menos do Porto e de Lisboa, que certamente terão algum contributo a dar para a interpretação destes problemas, não é? Dos fracassos e dos sucessos do que estes mercados têm para dar. Depois, ao nível da inovação, eu acho que seria essencial visitar ou ouvir representantes dos centros experimentais públicos. Existem centros experimentais que estão ainda em dificuldades, existem centros experimentais que têm uma história longa de onde certamente se retiram aprendizagens. É necessário repensar os contributos que estes centros experimentais têm a dar para o desenvolvimento da agricultura em Portugal e neste novo quadro de alterações climáticas também, e certamente que necessitam de muita política pública para responder às suas necessidades. Além dos centros experimentais, eu acrescentaria nessa perspectiva também, porque no que diz respeito à inovação tem uma importância relevante, o Centro de Melhoramento de Plantas que se localiza, o Centro Nacional de Melhoramento, a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, era assim que lhe chamavam antigamente, já mudou de nome não sei quantas vezes, mas ainda tem uma estrutura localizada em Elvas e muito trabalho desenvolvido que... Elvas. Está tudo no INIAV. Exato, está tudo no INIAV, mas... Está agora, atualmente, está tudo sobre o chapéu do INIAV, mas não tem só coisas em Elvas, há outros lugares também. E, portanto, eu acho que olhar para estas estruturas de Estado, que são de suporte à inovação e à experimentação, ou o que resta delas, olhar para os mercados abastecedores e para, setorialmente, para cada uma dos setores ou cadeias que sejam mais afetadas, que identifiquemos, eu identifiquei estas duas, mas existem outras, que identifiquemos como mais afetadas, poderia ser uma estrutura, uma linha condutora para os trabalhos deste grupo de trabalho. E pronto, era só para dar este contributo sobre como nos organizarmos.
Sr. Presidente, pois, nós voltamos sempre ao ponto de partida. Eu relembro que este plano já foi definido há mais ou menos um ano e pouco. E o que é facto, fruto da pandemia, que realmente foi um fator super limitante, não conseguimos dar pontapé de saída. O único desejo que eu quero reafirmar por parte da bancada do Partido Socialista é que este grupo de trabalho não pode ser tradicional, não pode ser conservador. E eu há várias coisas que relevo daquilo que o Ricardo Vicente falou, que eu acho que nós devíamos aproveitar. Acho que devemos ter muita atenção, porque não dá para tocar todos os setores e todos os mercados, aqueles que são, do nosso ponto de vista, e à partida, aqueles que estão mais prejudicados e que estão mais desequilibrados em termos das cadeias agroalimentares, em termos de incorporação de valor. Mas eu queria, e permitam-me que sublinhe muito a questão da inovação, porque a partir do momento em que se incorpora a inovação nos nossos produtos, estamos também a valorizá-los. E eu acho que nós devíamos ir muito por essa via também. E os laboratórios colaborativos que foram, entretanto, ou que estão a ser neste momento criados, mais o Instituto Fraunhofer, acho que também não podiam ficar de fora, porque têm por missão exatamente isso. Fazer a ligação entre a investigação e a sua aplicação, e acho que nós também podíamos ir muito por aí. Por isso é que eu acho que nós, ao iniciarmos a visita, dia 3 de dezembro, pelo INIAV, podemos ficar com uma noção clara daquilo que são, eventualmente, as prioridades seguintes. Sendo certo que penso que isso também já foi acertado em reuniões anteriores, que isto não seria um guião muito rígido, mas que fôssemos fazendo essa flexibilização à medida que também formos tomando nota daquilo que era importante. Eu relembro, não é muito, eu acho que não é muito o fito deste grupo de trabalho fechar-nos e fazer audições. Acho que era melhor nós valorizarmos a outra parte, sendo certo de que as questões que o Ricardo falou e que eu relevo também como muito importantes, mas também que dessemos algum enfoque àquilo que é a inovação neste momento ao nível dos produtos agroalimentares, porque também acho que é por aí que nós podemos incorporar valor e cada vez mais valorizar os nossos produtos, e era mais uma vez este sublinhado que eu queria aqui deixar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Muito brevemente, dizer apenas que o Grupo Parlamentar do PSD se revê neste programa apresentado, mas também entendemos ser importante neste grupo de trabalho priorizarmos aqui os temas a abordar. Eu acho que isso é importante, porque senão chegamos aqui a um determinado ponto e podemos perder, no fundo, com as audições que temos aqui propostas. E, portanto, eu acho que era fundamental, nesta fase, priorizarmos os temas e, a partir daí, definirmos, então, as audições que vamos fazer e as visitas que vamos efetuar. Relativamente às datas, nós estamos perante agora a discussão do Orçamento do Estado e, portanto, acho que é prematuro agora avançarmos com datas. Nomeadamente o dia 3 de dezembro, não sei se será, digamos, a data ideal, uma vez também que vamos ter aqui processos internos a decorrer. Portanto, deixo isso à consideração para estabelecermos uma fase, se calhar, um bocadinho posterior a esta data, como compreenderão. Portanto, exatamente. Pois, portanto, acho que temos que ter em conta também aqui estes fatores internos de cada um dos partidos. Pronto, e era só. Muito obrigada.
Muito bem, parece-me razoável. Passamos a avançarmos uma semana. O que está subjacente a surgir a data de 3 é exatamente suscitar esta reflexão, não é? Colocar à consideração e dar a nota, dar um tom de partida, não é? E começarmos a trabalhar. Mas parece-me que não há qualquer inconveniente na proposta. Lançamos uma semana. Eu estou convencido. Há aqui duas questões que já abordámos noutras reuniões e que cruzam com algumas das observações que foram feitas. Permitam-me tentar recordar em tom de síntese, que era transformar e também de suscitar a vossa colaboração no sentido de operacionalizar isso, porque aparentemente é fácil, mas depois a concretização tem alguma complexidade, que é, nós falávamos sempre na possibilidade de conjugar aquilo a que chamamos audições com o terreno. Ou seja, fazer a audição no terreno, não é? Fazer uma audição prática, uma audição operacional. E, portanto, ter o vosso contributo também nas audições que possam ser operacionalizáveis desta forma, ter o vosso contributo também é facilitador depois para, para organizarmos essas visitas. E também penso que depois de fazermos a primeira ação, o que não nos faltarão são temas para explorar e áreas para explorar e para conseguirmos desenvolver. E, portanto, fechando mais, dentro do possível, esta primeira ação para uma semana à frente, para dar o dia 10, não é? Julgo que o objetivo fica de alguma forma conseguido e permite-nos operacionalizar e permite-nos também que os serviços nos possam apoiar e começar a fazer contactos e a tentar pôr as coisas a funcionar. Deputado João Dias, quer intervir? Muito bem. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado João Castro, coordenador do Grupo de Trabalho. Senhores Deputados, peço desculpa por não ter estado presente aqui na maior parte da reunião, não tendo ouvido, e se me repetir alguma coisa que já foi dita, peço imensa desculpa. Aquilo que quero dizer tem a ver, nós não nos opomos àquelas que forem as definições das prioridades por parte do Grupo, seja nas matérias que se identifiquem como sendo mais pertinentes para se poder trabalhar, quer em sede de audições, discussão, trabalhos ou mesmo em visitas. Não temos nada também a acrescentar ao plano de atividades e nem nada a opor ao mesmo. A única coisa que gostaríamos de que fosse, estivesse em atenção, tem a ver com o facto de não se agendar reuniões, audições ou atividades do grupo às segundas-feiras que gostaríamos que mantivessem reservadas para o Círculo Litoral, assim como noutros dias em que, nomeadamente à quarta-feira de manhã e ao dia da comissão, após a comissão não vejo problema, após a reunião da comissão, mas à quarta-feira de manhã e aos dias do plenário e à segunda-feira, portanto, temos alguma dificuldade para nos podermos organizar e gostaríamos de ter esse reservado na mesma, pelo que disponibilizamos-nos para que seja aos fins de semana, à sexta-feira à tarde ou os outros dias pós-plenário, podemos dar continuidade àquilo que é o plano de atividades e aos trabalhos do grupo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Eu penso que está dentro daquilo que nós tínhamos abordado e, portanto, obrigado pelo contributo. Não sei se haverá mais alguma questão a levantar. Portanto, ficaríamos a aguardar, se houvesse alguma sugestão de aquilo que estamos a chamar neste momento de audições, poder ser, não é transformado, poder ser enquadrado numa perspectiva mais prática e de ser audição no terreno, ser audição em visita, e ficaríamos para já com, se as condições assim o permitirem, se não houver alterações, face àquilo que hoje é possível prever, ficaríamos com o dia 10, a ida ao INIAF, e no sentido de começarmos a operacionalizar o restante plano e a calendarizar, também depende daquilo que as entidades nos disserem, e que os contactos possam ser estabelecidos e, portanto, a partir daí começamos a articular as variáveis em presença. Nada mais havendo a acrescentar, damos por encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.